Padilha no meio de campo entre Haddad e Pacheco. Também por aqui o discurso de Bolsonaro na abertura da feira AgriShow. E na Espanha, Pedro Sánchez anuncia que continua na chefia do governo. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Dia 30, cara! Abril já vai se despedindo e amanhã, pra melhorar tudo, é feriadão! Mas é exatamente isso, né? O feriado é só amanhã, então muita força pra dar conta desse restinho e pra ajudar. Pensa que tem gente pior que a gente sendo recrutada para pepino agora, aos 45 do segundo tempo, no meio das negociações. E é isso que eu te conto agora, aqui no Pé do Ouvido. Às vésperas do feriadão, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, entrou em campo para tentar conter as rusgas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E tudo isso por conta da bendita suspensão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios com população abaixo de 142 mil habitantes. Só que o ministro da Fazenda, o Haddad, não admite recuo, não tá dando o braço a torcer, não quer ceder nem um pouquinho. E com isso, o Padilha não tem muita massa de manobra. Ele, inclusive, não vai ter muito a oferecer no encontro que pretende ter com o Pacheco antes da reunião que o Pacheco vai chamar hoje ou na quinta com líderes do Senado. E esse foi o tom da conversa entre o Haddad e o Padilha ontem. O Haddad não dando braço a torcer e o Padilha tentando encontrar meios. Inclusive, você conhece o meio? Sacanagem. Ao menos, fontes da equipe econômica estão indicando que o governo vai continuar discutindo com as entidades que representam os municípios um caminho para chegar a uma proposta para resolver a dívida previdenciária das prefeituras. E apesar do Haddad estar meio poucas ideias, inclusive depois de dizer à Folha de São Paulo que o Congresso também tem que ter responsabilidade fiscal, depois disso, ontem o Haddad meio que deu uma amenizada, dizendo que o Pacheco, dando a entender que o Pacheco segue sendo um aliado.
O que eu estava dizendo numa entrevista é que, como o Congresso ganhou prerrogativas, era importante que as mesmas práticas de respeito à lei fiscal deveriam ser de todos, executivo, legislativo e judiciário, que é o pacto que eu venho falando desde o começo do ano. Vamos fazer um pacto para a gente acertar as contas e continuar evoluindo. Nota de crédito do Brasil tem que evoluir. A gente, o ano passado, tivemos boas notícias de duas agências de risco, né? A Fitch e a SP. A Moody's não mudou a nota, a Moody's está no Brasil. Nós estamos aguardando um posicionamento deles. E o que nós queremos é manter o curso do ano passado.
E ainda sobre esse tema, o Senado apresentou um recurso contra a suspensão dos trechos da lei que tinha prorrogado até 2027 a desoneração da folha. E o governo tem 15 dias para responder esse recurso. O prazo foi estabelecido ontem pelo ministro do Supremo, Cristiano Zanin. E é um tema que envolve uma porrada de interesses, tanto políticos em várias instâncias, quanto econômicos e até empresariais, a nível, né, mais empresarial. E por isso, em paralelo, entidades como a Federação das Indústrias do Paraná e a Confederação Nacional de Municípios têm pedido para ingressar na ação declaratória de inconstitucionalidade como amicus curiae, ou seja, terceiros que não fazem parte do processo, mas têm interesse no tema e participam dando opinião. E a gente sabe que aqui não conta só a opinião, mas tem um peso, essa pressão também entra na conta. E é até um pouco engraçado entrar a fundo nas negociações do governo, porque no governo anterior a gente não discutia isso. A gente discutia coisas básicas, se a democracia estava a salvo, mais um absurdo que o então presidente falava. E aliás, ele que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro, falou ontem. Num discurso na abertura da feira agropecuária Agrishow, ele disse que, se não voltar um dia, plantou sementes ao longo desses 4 anos.
Vamos em frente, nós acreditamos vocês, nós acreditamos no Brasil, e se eu não voltar um dia, fique tranquilo, plantamos sementes ao longo desses nossos 4 anos, que descobriram também com capacidade para levar avante esse grande país chamado Brasil. Muito obrigado a todos vocês.
E tem um contexto. Quando ele fazia essa declaração, ele estava ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, apontados como possíveis nomes da direita para as eleições de 2026. E o Bolsonaro nem escondeu, ele elogiou diretamente o Tarcísio, que respondeu que tem respeito e gratidão pelo ex-presidente, do qual foi ministro.
E a dificuldade que eu tenho de falar de pôr no Tarcísio, eu estava aqui buscando, né, algo para complementar o que ele falou. É uma pessoa fantástica, uma capacidade realmente quase inigualável e que está se dedicando àquilo que ele se propôs: governar o estado de São Paulo. Ouso dizer que podemos ser alguém igual a ele no futuro. Melhor, muito difícil. Eu lembro quando estava convencendo o Tarcísio a disputar as eleições aqui no estado. Ele falando, sou carioca, torcedor de um time que nos deu uma alegria no dia de ontem, contra o Botafogo. Mas é uma pessoa humilde, dedicada, que procura sempre fazer e dar o melhor de si.
E faz todo sentido o Bolsonaro ter aparecido nesse evento, até porque o setor agropecuário, você sabe disso, ele foi um dos mais firmes apoiadores do Bolsonaro, tanto em 2018 quanto em 2022. E se nas urnas Bolsonaro perdeu para Lula, agora tem uma derrota para o Lula. O TSE multou em R$ 250 mil o presidente Lula e a coligação Brasil da Esperança porque eles impulsionaram propaganda negativa contra o Bolsonaro na internet nas eleições de 2022. Essa decisão, que considerou procedente a representação feita pela coligação do ex-presidente, foi unânime, acompanhando o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. E o vídeo em questão chamava Bolsonaro de incompetente, mentiroso e desumano.
Incompetente.
Eu não crio emprego.
Não tinha nada pra estar aqui. Nem levo jeito.
Lamento. Quer que faça o quê?
Mentiroso.
Não tem corrupção no meu governo.
A economia está bombando.
Desumano.
Estou com Covid.
Falar que se passa fome.
Lembrando que a multa veio porque o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedado pelo TSE. Cada candidato no seu quadrado e vambora. Falando em cada um no seu quadrado, o meu chefe aqui entra no nosso quadrado para te dar um recado.
Olá, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Ontem fui assistir no cinema Guerra Civil. Vocês já viram? Kirsten Dunst, Wagner Moura, olha, é um filmaço. E como em toda distopia, é também um alerta sobre o qual deveríamos pensar. Um alerta, inclusive, a respeito do Brasil. O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast.
E voltando ao noticiário, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Pedro Teixeira, é quem está trabalhando para negociar a saída de militantes de Movimento Sem Terra que ocuparam na manhã de ontem a sede do INCRA em Maceió. Agora, o que que eles pedem? Eles estão protestando contra a nomeação do Júnior Rodrigues do Nascimento para a superintendência do INCRA no Alagoas. É que o Nascimento foi nomeado por indicação do presidente da Câmara, o Arthur Lira, como compensação, já que o primo do Lira, Wilson César de Lira Santos, que ocupava o cargo desde o governo Temer, foi demitido.
Queremos pessoas que tenham compromisso com os movimentos sociais, pessoas que tenham compromisso com os trabalhadores, com acampamentos e assentamentos.
Então tiraram o primo do Lira e deram para o Lira o poder de indicar alguém, o que, claro, os manifestantes não engoliram. Inclusive, eles dizem mais. Dizem que já tinha um acordo firmado para que a superintendência fosse ocupada por um funcionário de carreira no INCRA. Mas o ministro nega esse acordo. O cenário internacional tá pipocando. E mesmo acuado por investigações de corrupção contra a esposa dele, o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou ontem que vai ficar, que vai permanecer no cargo.
He decidido seguir. Seguir com mais força, se cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España.
Na sexta, ele tinha provocado uma baita surpresa, comunicando o afastamento temporário dos compromissos públicos para pensar, avaliar o impacto do que chamou de uma campanha de bullying e assédio contra si mesmo e a esposa, a Begoña Gómez. E antes que você me pergunte, ela é acusada de corrupção e tráfico de influência pelo grupo Manos Limpias, que significa mãos limpas, um grupo formado por empresários ligados à extrema-direita. Eles dizem que a Gómez usou a posição de mulher do Pedro Sánchez para conseguir um patrocínio para um curso de mestrado que ela coordena. Por enquanto, a gente só tem as especulações, mas um tribunal madrilenho abriu uma investigação formal sobre o caso. E, poxa, no Uruguai, o ex-presidente Pepe Mujica, aos 88 anos, revelou ontem que sofre de um câncer no esôfago, um tumor que foi identificado na última sexta durante um exame de rotina.
Se descobriu que tenho um tumor no esôfago.
E o pior é que o Mujica, que governou o país entre 2010 e 2015, disse a jornalistas que o tratamento deve ser complexo, porque ele tem uma doença imunológica que dificulta a quimioterapia e uma eventual cirurgia. Mesmo assim, ele tem se mantido positivo. Como ele mesmo disse, abre aspas, quero transmitir às meninas e aos meninos que a vida é bela, mas se desgasta e cai. A questão é recomeçar cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança. Ninguém é salvo sozinho. Fecha aspas. A gente deseja que ele melhore o quanto antes, claro. Enquanto isso, nos Estados Unidos, depois de um dia tenso, a Universidade de Columbia anunciou na noite de ontem que começou a suspender os estudantes que não deixaram o acampamento pró-Palestina até o prazo final que tinha sido dado, até as 2 da tarde. É que numa demonstração de força, mesmo com a ordem, estudantes e centenas de manifestantes se reuniram para evitar a retirada das barracas no campus em Manhattan. E aí, um pouquinho depois, por volta das 4 da tarde, não havia sinal de ação policial e a maioria dos manifestantes começou a se dispersar, deixando algumas dezenas de estudantes e mais ou menos 80 tendas no acampamento. É, não é mole não. Dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde, os dados atualizados ontem, mostram que a gente bateu um recorde, infelizmente. O Brasil passou dos 4 milhões de casos de dengue nesse ano. Só nas primeiras 16 semanas do ano, foram 4.127.571 infecções pela doença. É a maior marca da série histórica, que começou a ser contada lá em 2000. Até então, o recorde de casos era de 1.688.688. A gente passou faz tempo. Esse recorde era de 2015. Já em comparação com o mesmo período do ano passado, a gente tinha 902.174 pessoas com a doença. Em relação a mortes, até agora já foram confirmadas quase 2 mil, 1.937 mortes. Outras 2.345 continuam a investigação. E tem uma decisão importantíssima que veio do Superior Tribunal de Justiça, da 4ª Turma. Talvez você não saiba, então deixa eu te explicar o que acontece hoje. Quando uma pessoa passa por abuso sexual na infância ou na adolescência, aí ela completa a maioridade, 18 anos, ela tem até 3 anos para pedir indenização relacionada ao abuso. Então ela tem lá até os 21 anos. Mas na verdade não tem mais, tinha. Porque a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade, ninguém titubeou, que o prazo de 3 anos para que vítimas de abuso sexual na infância ou adolescência busquem reparação judicial, foi definido que esse prazo deve começar a contar a partir do momento em que se adquire total consciência dos danos. Como eu disse, até então, o prazo de prescrição para ações indenizatórias era contado quando a pessoa completava 18 anos. Mas agora, se uma pessoa, aos 25 anos, se deu conta que sofreu um abuso, ela pode pedir a indenização. Fundamental isso aqui. E o relator da matéria, que foi acompanhado, o entendimento dele foi acompanhado pelos outros ministros, o ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que uma vítima tem dificuldade para lidar com as consequências psicológicas dos abusos sexuais, podendo levar até anos para reconhecer o trauma, o que, portanto, inviabiliza a contagem do prazo a partir da maioridade. É avanço de um lado e retrocesso do outro. Será que a gente pode falar em avanço quando as nossas crianças estão na escola sem receber uma alimentação suficiente, adequada, que supre as necessidades nutricionais? Acho bem difícil, né? E mesmo depois do reajuste de 39% no valor da merenda escolar no ano passado, as escolas públicas ainda passam por dificuldades para oferecer uma alimentação de qualidade. Ô, Júlia, mas eu tô lembrando aqui, e eu acho que no ano passado o governo tinha dado um dinheiro para isso. De fato, no ano passado, o governo federal repassou 5 bilhões e 800 milhões de reais a estados e municípios para atender 39 milhões de alunos. Mesmo assim, os integrantes de conselhos estaduais de alimentação, que estão ligados às secretarias municipais e estaduais de educação, relatam problemas como escassez de proteína e má conservação de alimentos que acabam sendo descartados. Ué, mas se o governo repassou dinheiro, quer dizer que o dinheiro acabou, que é falta de verba? Mais ou menos. Tem uma coisa, uma camada ainda mais embaixo. É que a diferença na qualidade entre os municípios, a gente observa porque a maior parte da verba gasta com merenda é responsabilidade não do governo federal, mas dos estados e municípios. Então, as desigualdades são agravadas porque as regiões mais pobres seguem com dificuldade de completar esse investimento na alimentação, na educação. Agora eu não quero nem saber, mexeu comigo é questão pessoal, eu vou ter que tirar folga aqui no meio pra poder ir no Rock in Rio, porque eu quero ouvir essa pedrada aqui por lá.
Seu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com tequila. No seu coro eu me mando embora, tendo uma casinha de sapê. E como é lindo bailado debaixo dessa chuva saia bonita, quando roda no bamba aquele, fazendo fuzuê.
Vai ter Zeca no Rock in Rio, porque o Rock in Rio desse ano vai ter o Dia Brasil, totalmente dedicado a artistas nacionais. Isso em 21 de setembro. E os shows vão acontecer de uma forma curiosa. eles vão ser separados por gêneros musicais. E aí vários artistas do mesmo gênero vão subir ao palco, cantar 3-4 músicas e fazer esse revezamento. E os gêneros vão de sertanejo, samba, MPB, a bossa nova, música clássica, rap, trap e pop nacional. Pra te trazer os nomes, na hora sertaneja, Chitãozinho e Chororó vão receber no palco Mundo Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes e Orquestra Heliópolis. Enquanto, na hora do sambinha...
Me enlouquece de paixão.
O Zeca Pagodinho vai dividir o palco Sunset com nomes como Alcione, Xande de Pilares, Jorge Aragão e Maria Rita. Agora, no momento do rock, Capital Inicial, Detonautas e Pitty devem fazer a festa do público pauleira. O Rock in Rio desse ano não acontece só no dia 21, claro. Acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. E da França vem a notícia que o ator Gérard Depardieu, aos 75 anos, foi preso ontem por denúncias de agressão sexual feitas por duas mulheres. Esses crimes, dois crimes diferentes, teriam acontecido em 2014 e 2021 dentro de sets de filmagens. No primeiro caso, a acusadora, que era uma assistente de produção de um longa-metragem, ela tinha 24 anos na época e diz que o ator tocou partes do corpo dela sem consentimento. Já a segunda denúncia foi feita por uma mulher que trabalhou nas filmagens de Le Voulever e ela conta que ele o agarrou brutalmente, esfregou sua cintura e até os seios. O ator nega as denúncias e se diz vítima de uma campanha de difamação. Campanha por quê? Porque a gente vê que as denúncias se repetem. Inclusive, o ator está sendo formalmente investigado por suspeita de estupro e agressão sexual em agosto de 2018 contra a atriz Charlotte Arnaud. Então, ele, que é muito conhecido pelos papéis em filmes como Green Card, também A Vida de Pi, ele vai ser formalmente julgado em outubro pelas acusações de agressão sexual. Vem cá, você já ouviu falar em neutralidade de rede? É um conceito que a gente escutou pela primeira vez em 2011. Se você não ouviu, você não escutou, né? Só que foi em 2011 que o professor Tim Wu, da Columbia Law School, criador desse conceito, foi naquele ano que ele definiu a neutralidade de rede como um princípio que determina que não pode existir discriminação em relação ao conteúdo que é enviado ou recebido na internet. Para te trazer um exemplo mais palpável aqui, imagina que a operadora que você assina a TV, a internet, pode ser uma Oi, uma Claro, uma Tim da vida. Imagina que ela decide restringir o seu acesso à Netflix. Então, toda vez que você abre e tenta assistir algo, a qualidade da conexão tá pior. Bem, para isso, para que essas situações não aconteçam, para que nenhum conteúdo possa ser privado ou reduzido em termos de qualidade, é para isso que existe a neutralidade da rede. E esse princípio era só um princípio, surgiu mesmo como um guia de navegação na internet. Só que depois ele se tornou lei em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Em 2015, o governo Obama implementou um conjunto de regras nesse sentido. Mas é claro que as regras seguiram todo aquele script da extrema-direita. E aí, em 2017, elas foram derrubadas pelo governo Donald Trump. Ah, liberdade! Liberdade pra gente se ferrar, só se for. Então, finalmente, na semana passada, numa votação, a Comissão Federal de Comunicações, a agência reguladora do setor de telecomunicações dos Estados Unidos, determinou a volta da neutralidade de rede, que inclui princípios para supervisionar a internet de banda larga e proteger o acesso do consumidor, além também de impedir que os provedores bloqueiem ou prejudiquem a prestação de serviços de concorrentes. a neutralidade ela volta em até 60 dias. Mas também tem decisão da Comissão Europeia, que bateu o martelo sobre o sistema iPadOS, que é nada mais nada menos que o sistema operacional que foi desenvolvido pela Apple para os iPads. E a decisão é a seguinte: chocando um total de 0 pessoas, a Comissão Europeia decidiu que esse sistema deve seguir as mesmas regras da Lei de Mercados Digitais, como todos os outros sistemas. E, portanto, para adequá-lo, a Apple vai ter 6 meses. Depois de 6 meses, ele vai ter que ser compatível com a legislação. Isso significa que quando a gente abrir o iPad, por exemplo, além da App Store, a gente vai poder baixar outras lojas de aplicativos e usar o suporte de pagamentos de outras companhias. No ano passado, aliás, a comissão já tinha definido que o iOS, o sistema do iPhone, a App Store e o Safari se enquadravam nos critérios da lei. Até porque a Apple não é boba, né? Pega no bolso. O não cumprimento da regulamentação impõe multas que podem chegar a 10% do faturamento anual global. Então a Apple nem quis questionar. Em comunicado, ficou pianinho. Disse que vai continuar cumprindo a lei em todos os serviços. Em contrapartida, a OpenAI se tornou alvo de queixas na Europa por não corrigir informações incorretas fornecidas pelo ChatGPT. Quem diria que ele não sabe tudo? De acordo aí com um grupo austríaco que luta contra abusos das redes sociais, o chatbot, quando questionado sobre o aniversário de uma figura pública, ele teria informado a data errada, em vez de dizer que não tinha esse dado. E era tudo que o grupo precisava. Ele apresentou a reclamação às autoridades de proteção de dados da Áustria e pediu uma investigação sobre o processamento de dados da OpenAI. E ao mesmo tempo, a União Europeia deve abrir uma investigação contra a Meta porque a dona do Facebook não está fazendo o suficiente para combater a desinformação em vários países, especialmente na Rússia, depois da invasão na Ucrânia. E aqui, agora, eu começo a nossa despedida, e dessa vez um pouquinho mais longa, porque você sabe que amanhã é dia 1º de maio, dia dos trabalhadores do nosso Brasil, de quem coloca o país de pé, e eu vou comemorar como todo brasileiro merece, todo trabalhador, folgando no sol, com esse barulhinho e música boa. Aliás, não tem nem como eu me despedir sem essa aqui hoje. Até quinta e um dia do trabalho com muito descanso pra você. Eu desejo do fundo do coração que amanhã o seu patrão não te dê um bombom, né? Mas te dê a folga que a gente merece.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar.